Olá, aqui é Igor Lopes, estou em São Francisco para a cobertura do Dreamforce. Hoje é o segundo dia de evento, esse é o maior evento de software do mundo. O dia está tão cheio que eu ainda não consegui sentar para escrever os textos, mas pelo podcast eu já consigo adiantar alguma coisa. Ontem eu fiz uma exclusiva com a Lindsay Irvine, que é a chefe da Salesforceware. A pegada dela, dessa divisão dela, é o seguinte: é trazer os wearables como smart glasses, smartwatches e smart bands para os negócios. E aí para trazer benefícios para o negócio, como por exemplo promover mais vendas, engajar melhor os clientes, promover uma melhor experiência para os clientes. Já imaginou, por exemplo, se o técnico da TV marcou um horário para visitar sua casa e aí, se ele tivesse uma smart band com GPS, por exemplo, você saberia exatamente a hora que a visita dele estaria marcada. Então, você não precisaria ficar lá esperando. Essa é uma das aplicações que já estão sendo usadas por algumas empresas. E hoje o dia começou com uma conversa do Mark Benioff, que é o CEO da Salesforce, com o Travis Kalanick, que é o fundador do Uber. Eles falaram bastante sobre a história do Uber como virtual reality, realidade virtual, os carros autônomos, dispositivos inteligentes, como tudo isso vai interagir e trazer oportunidades para os negócios também. A gente está preparando um resumo em vídeo dessa keynote para vocês, estará no ar amanhã e eu recomendo assistir porque está muito legal. E agora eu deixo vocês com ninguém menos que Stevie Wonder, ele acaba de fazer um show surpresa para nós aqui. Depois de ouvir um pedacinho dele, a gente segue com as notícias do dia com Adriano Ponte em São Paulo.
Finalmente a espera acabou para os donos de iDevices. O iOS 9 está aí. O novo sistema vinha sendo ansiosamente aguardado pelos usuários de iPhones e iPads, justamente por trazer funcionalidades prometidas que iriam ajudar e muito na produtividade. E claro, também na correção de alguns bugs. E a boa notícia é que, ao contrário do esperado, aqueles que escolheram fazer a atualização diretamente por seus dispositivos não terão que limpar tanto espaço assim. De acordo com a Apple, quem já tem o iOS 8 precisará de apenas 1,3 GB livres para realizar o update. Esse total é ocupado apenas durante a instalação e liberado após o seu final. Portanto, quem tem equipamentos com 16 GB de memória, por exemplo, não perderá essa preciosa capacidade. E aí, já fez a atualização? A gente ensina como fazer e ainda mostra quais são as principais novidades do novo sistema. É só acessar a home do canaltech.com.br. Agora que a gente tem uma conta no Snapchat, você tem mais um motivo para usar o app. E para quem já usa, tem novidade aí. A atualização mais recente do aplicativo traz funções adicionais, novos filtros e até um pacote pago para replays. Tudo funcionando no Android e no iOS. Em resumo, as novidades são as seguintes. Os chamados Lenses trazem os filtros para selfies. É só pressionar a tela para que o app faça o reconhecimento facial e automaticamente apresente a lista de Lenses disponíveis. Tem até um de vomitar arco-íris. A outra grande novidade na rede social mobile é a possibilidade de rever snaps uma última vez antes deles sumirem permanentemente da sua lista. O app já permitia dar replay em um snap por dia, mas agora oferece um pacote custando 99 centos para que o usuário reveja até 3 snaps diferentes. Para rever mais é só comprar novos pacotes. Só que essa função ainda não chegou para nós aqui no Brasil e nem sabemos quando é que vai chegar. Torcemos para que seja em breve. Um smartphone com tela efetivamente dobrável ao meio parece algo de um futuro distante, né? Mas ao que tudo indica, isso pode chegar às lojas já no ano que vem. Pelo menos é isso que afirma uma série de rumores bizarros oriundos da China, mais especificamente de gente ligada à Samsung. Segundo as tais fontes, a companhia já estaria testando um modelo com essa característica e o lançamento estaria marcado para janeiro do ano que vem. Tecnicamente, não se trata de um celular com flip, mas de um smartphone literalmente dobrável. Quase uma folha de papelão que a gente dobra e põe no bolso. Mesmo. Vale lembrar que ele não seria o Samsung Galaxy S7 nem nenhum outro modelo consagrado da sul-coreana. Seria um representante de uma nova categoria de dispositivos. Supostamente, ele chegaria primeiramente ao mercado asiático em duas versões, uma com Snapdragon 820 e outra com 620. Dentro estariam 3 GB de memória RAM e uma bateria não removível, além de características padrões para aparelhos da marca, como um slot para cartão microSD que expandiria a memória interna do dispositivo. O conceito é legal, mas será que vira? Mais bug no Android. A gente sabe que as telas de bloqueio não são o suficiente em questão de segurança, certo? Talvez. Porque agora uma nova falha permite que, por meio de um processo relativamente simples, qualquer um seja capaz de abrir o smartphone. Presente na versão 5 do Android, o bug se aproveita de um problema com a área de transferência do sistema operacional. Quando inundada com centenas de caracteres de uma longa linha, ela acaba dando acesso ao aparelho caso o usuário colhe esses códigos na tela de bloqueio que aparece junto à câmera, no menu de opções. A falha já teria sido revisada pelo Google e inclusive solucionada com uma atualização liberada na semana passada para os equipamentos da linha Nexus. Nem todos os aparelhos, porém, tiveram acesso ao update. Se isso acontece com os smartphones da própria companhia, o que dizer dos outros fabricantes, hein? E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia para você.